Este é o Podcast Guide e eu sou o Fábio Cardoso. No último episódio da temporada 2023 do nosso podcast, o convidado é Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais pela Universidade de Lisboa, além de apresentador do podcast O Mundo em 5 Minutos. Na entrevista, Lucena destaca como eventos políticos influenciam a agenda econômica e como eventos econômicos afetam acontecimentos políticos. Em um mundo tão globalizado como é o contemporâneo, o grande jogo das relações internacionais não permite que as decisões de política externa afetem apenas determinados grupos de interesse. Confira a íntegra desta conversa no podcast que começa logo a seguir. Professor Igor Lucena, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês.
Professor, eu queria começar pedindo para que o senhor contasse a respeito da sua trajetória, mais especificamente do seu trabalho como pesquisador e também, claro, do podcast que o professor tem. Conta para a gente.
Claro. Bom, eu sou economista de profissão, formado pela Universidade Federal do Ceará. Sempre tive uma visão muito grande de que a economia, ela tem várias frentes. Eu acho que o economista completo, ele tem que ter uma visão muito clara de vários setores econômicos. Então, trabalhei na área de desenvolvimento econômico, trabalhei em mercado financeiro, fusões e aquisições, mercado. Então, eu consegui passear um pouco aí sobre vários setores. Além disso, fiz meu mestrado também pelo CAEM, na área de economia de empresas. Minha pós-graduação também foi na área de mercado financeiro, mas queria me aventurar um pouco por outras áreas, então passei para um doutorado na área de relações internacionais aplicadas à geoeconomia, que são basicamente uma análise de como eventos políticos influenciam eventos econômicos e como eventos econômicos influenciam eventos políticos. É uma área de estudo muito pouco estudada aqui, mas que eu me aprofundei muito na Universidade de Lisboa e também em Bruxelas, e que depois da invasão da Ucrânia se tornou quase que um mainstream economics, porque quando você faz uma análise das grandes consultorias econômicas hoje, está mais que nítido de que os riscos geopolíticos eles estão até superiores a riscos que a gente já conhece como dívidas fiscais e níveis de investimento. Então, é algo que me fez fazer um padrão de pesquisa muito interessante. E aí eu comecei a trabalhar em cima de um podcast, O Mundo em 5 Minutos, para falar um pouco sobre esses eventos econômicos e como eles de fato afetam o bolso das pessoas no dia a dia. Ninguém imaginava que a guerra na Ucrânia ia aumentar o preço da padaria nas capitais brasileiras. E a partir de hoje, eu acho que esses eventos estão se tornando cada vez mais práticos no nosso dia a dia aqui no Brasil.
Professor, essa dinâmica da política econômica e da sua relação com a política externa era algo que não era um dado da realidade, ou pelo menos da análise da conjuntura, há alguns anos. E, de certa maneira, essa é uma corrente que se faz cada vez mais presente no dia a dia, não apenas daqueles que fazem análise, mas de quem acompanha o noticiário e, portanto, está próximo desse universo dos investimentos. Como é que o professor percebe essa conexão entre política econômica e política externa, levando em consideração, então, esse primeiro ano do terceiro mandato do governo Lula?
Olha, eu acho que essa mudança ela vem sendo muito importante. Eu acho que não só o governo Lula, mas pelo menos os últimos dois governos começaram a fazer um entendimento de que a política externa ela não pode ser meramente protocolar. A gente não pode receber líderes e viajar para outros países sem ter uma visão econômica, né? Eu sempre digo que nações não têm amigos nem inimigos, nações têm interesses. Eu acho que o Brasil, de uma certa maneira, acordou para esse tipo de pensamento e, no meu ponto de vista, é uma visão muito positiva. Acho que ainda existe um componente ideológico muito forte nas relações internacionais, e que, ao meu ver, é prejudicial, mas de uma visão clara, acho que a gente está acordando. A gente ainda não está no centro principal. Acho que o Brasil precisa entender qual é o papel dele, ter uma visão muito crítica de que a gente consegue mediar conflitos como a Ucrânia, como Israel, mas a gente tem um papel fundamental aqui na Venezuela, em acordos internacionais de expansão do Mercosul. Eu acho que, para o meu ponto de vista, isso é fundamental quando a gente pensa que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, mas nós não representamos nem 3% do comércio internacional. Então, isso mostra que existe uma disparidade muito grande entre a economia interna e a economia externa.
Agora, professor, como é que um país como o Brasil pode diminuir essa discrepância e participar mais do jogo internacional, levando em consideração as especificidades da nossa política econômica e também da nossa política externa, na nossa tradição?
Olha, eu acho que o problema dessa tradição que a gente tanto fala é que precisa ser alterada. O Brasil tem uma visão secular da chamada não intervenção, da não participação, mudanças conflituais e que isso gera problemas muito grandes para o Brasil. Eu vou dar um exemplo prático. O fato da gente não ter finalizado o acordo da União Europeia com o Mercosul, em parte, a gente não pode dizer a totalidade, mas mostrou, em parte, uma retaliação pela nossa ambiguidade. A partir do momento que o Brasil se recusa a vender munições dos equipamentos alemães para a Europa, para serem utilizadas na defesa da Ucrânia, a partir do momento que o Brasil faz declarações colocando Rússia e Ucrânia no mesmo patamar, não como agressor e agredido, e a mesma coisa em não condenar o Hamas. Isso aí é uma visão dúbia e que afasta a possibilidade de relações mais próximas. O mundo hoje, ele está num mundo, que eu gosto de dizer, de uma espécie de nova Guerra Fria. Só que essa nova Guerra Fria, ela não é mais entre comunismo e capitalismo, mas sim entre nações democráticas e nações autoritárias. O Brasil precisa, nesse momento, definir qual lado que ele vai estar. Estar ao lado significa defender valores, princípios de uma maneira muito clara. Essas defesas de valores e princípios de uma maneira clara vão abrir portas comerciais para o Brasil de uma maneira muito forte com o grupo. E aí o questionamento: ah, mas aí você fecharia portas com outros países? Não. Acho que nações que o mundo árabe, até mesmo China e Rússia, onde nós temos grandes avanços comerciais, a gente continuaria tendo acordos comerciais. Mas o grande problema é que quando nós não temos uma posição clara, nós não entramos em vantagens estratégicas, nem com um bloco, nem com outro, e aí nós ficamos basicamente vendo o cavalo passar e ficamos de fora. Acordos comerciais, militares e de defesa começam a aparecer no mundo inteiro e o Brasil está de fora de praticamente todos. Isso porque nós não temos posições claras da nossa política externa. Nossa política externa hoje ainda ela é ambígua. Apesar de ela querer ser comercial, ela se torna incompatível com posições de defesa, claro. Eu vou dar um exemplo aqui. Na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil decidiu tomar o lado dos aliados, basicamente foi a porta de abertura para recebermos investimentos que constituíram na criação da nossa indústria petroquímica, na nossa indústria de aço e ferro. Se nós não tomarmos uma posição agora, esse tipo de investimento, de acordos bilaterais, não vai ocorrer. Então, acho que é essa mudança que precisa ser dita. Essa visão secular de neutralidade, ela é incompatível com o mundo atual. Lembrando que nem mesmo a Suíça, que tem sua neutralidade internacionalmente conhecida, tomou um lado dentro desses conflitos internacionais. Eu acho que é necessário isso.
Muito bem, professor. Se a gente fosse considerar o ano de 2023 como referência, para além da não conclusão do acordo comercial com a União Europeia, qual outro evento o professor destacaria como fundamental para a gente pensar essa relação entre política econômica e política externa?
Olha, eu acho que tiveram alguns pontos que são relativamente positivos, tá? A entrada da Bolívia dentro do Mercosul, dentro da produção de gás, eu acho que esse sim é um ponto positivo, não dá para a gente negar isso. O Brasil, ele vai avançar quando a gente fala de atração na área aeroespacial. Os acordos que vieram de outros governos para a base de Alcântara vão ser importantes dentro desse sentido, pela questão territorial do país. Os últimos anos que a gente viu essas concessões na área aeroportuária também foram fundamentais. A gente fala do aqueles acordos que vieram para a universalização de água e tratamento de esgoto, basicamente recursos todos de fora, e isso vai gerar um impacto externo e interno muito positivo. Agora, o ponto principal é que o Brasil tem que, de fato amarrar um pouco esses posicionamentos. O Brasil precisa tirar a ideia de que blocos comerciais como o Mercosul têm que pensar muito mais em negócios do que, de fato, em visões ideológicas. Esse vai continuar sendo o meu pensamento. Agora, aparentemente, o Itamaraty e o Ministério da Fazenda estão conversando muito mais. Eu acho que essa mudança de mindset, eu acho que é fundamental. A tentativa do Brasil de avançar em visões da OCDE, eu acho que também é positiva. Então, você tem que ter melhores práticas internacionais. A relatório do FMI começa a ser, de fato, adereçado dentro da economia brasileira. E, obviamente, a reforma tributária, que pode parecer uma coisa interna, mas basicamente nos coloca dentro de práticas internacionalmente conhecidas. Então, não podemos dizer que não tivemos avanços quando a gente fala em comparação internacional, mas ainda tem muito que avançar.
Eu gostaria de pedir para o professor desenvolver um pouco mais essa reflexão a respeito do impacto da reforma tributária num plano mais aberto, para além das nossas fronteiras, portanto.
Olha, a reforma tributária, ela primeiro, além de consolidar, né, impostos, a gente sabe que não vai diminuir carga, mas sim talvez balancear, né, jogar mais para serviços e menos para tributos, ela traz dois componentes que são importantes. O primeiro, a habilidade de uma pessoa comum fazer contas, ou seja, o investidor estrangeiro que vai aportar no Brasil, ele vai de fato saber quanto é que vai ficar o seu produto a partir do momento que ele vende, né? Então você tira todos aqueles impostos indiretos, subvenções fiscais e de fato consegue ter uma clareza de investimentos. E o que que essa clareza significa? Pelo menos até aqui em tese, né? A gente não sabe porque só vai começar no ano que vem. O Brasil, quando a gente faz uma análise da OCDE, nós temos aí a média dos países desenvolvidos, 0,28% a 58%, é aquela taxa de conflitos tributários. E conflitos tributários geram grandes problemas dentro do custo das empresas. O Brasil, só em administrativo, é 28%. Quando vai para o judicial, chega a 78% do PIB. Ou seja, uma empresa pode estar faturando e lucrando no Brasil e ter um passivo tributário que ela nem imagina que tem, muito maior do que suas próprias vendas. Então, eu acho que quando você faz essa mudança tributária, você dá segurança de que a maneira que você vai estar investindo no México, na Colômbia, nos Estados Unidos, pelo menos do ponto de vista tributário, vai ser próximo aos países desenvolvidos. Eu acho que só isso já dá uma segurança muito maior para qualquer pessoa investir, seja ela estrangeira ou nacional. Então, assim, para mim, isso é algo que já deveria ter ocorrido há muito tempo. Nós perdemos muito tempo para fazer uma resolução dessa.
Para além desse acontecimento, sobretudo no segundo semestre, houve um grande barulho por conta das eleições na Argentina. Quais são as consequências no curto prazo, curto e médio prazo, que o professor poderia estimar para o nosso ouvinte dessa eleição? Porque talvez pela primeira vez em muito tempo, a gente vai ter um dos nossos principais parceiros comerciais na América do Sul com uma agenda econômica diferente da que o Brasil opera, pelo menos neste instante. É isso, professor?
Exatamente, eu acho que vai ser uma agenda difícil no começo, uma agenda com custos inflacionários altos, porque ele vai desregulamentar preços congelados e você vai tirar subsídios. Isso significa que o PIB da Argentina tende a ter uma queda brusca nos primeiros meses. E logo depois disso, pelo menos nos próximos 18 meses, você vai ter em tese, com essas políticas ortodoxas, uma organização de preços, né? Preços tendem a cair pela queda da atividade econômica. Agora, isso significa que, pelo menos no curto prazo, talvez a demanda por produtos brasileiros, investimentos brasileiros na Argentina caia muito. Então, a gente vai ter um impacto dentro da nossa balança comercial. Entretanto, se a gente fizer uma análise de longo prazo, a tendência é que a economia argentina, se conseguir pelo menos ajeitar esses problemas de desbalanço macroeconômico, a gente possa ter uma capacidade de integração e de investimentos nas duas pontas muito mais lógica. Então, acho que, apesar disso tudo, acho que o caminho, pelo menos no receituário tradicional e ortodoxo, está sendo correto.
2024 guarda alguma surpresa para o Brasil em relação às eleições nos Estados Unidos? Quais são os cuidados que o Brasil poderia tomar em relação a isso, professor?
Olha, acho que a eleição dos Estados Unidos e a eleição do Parlamento Europeu são as mais importantes para o Brasil desse ponto de vista. E eu acho que um ponto mais claro, o Brasil não intervir, que não haja da diplomacia brasileira nenhum tipo de aceno para o governo Biden ou o governo Trump que deixe essas esses votos, essas economias seguirem naturalmente. Quando a gente vê intervenções, ou tentativas de intervenções, ou ligações de um governo com o outro de uma maneira quase que pessoal, isso no final só termina negativamente para o país que o faz. Então, acho que o Brasil precisa ser muito pragmático, entender a dinâmica norte-americana e esperar o resultado se mostrando aberto para os próprios interesses do Brasil. Acho que esse é o meu grande diferencial, e não tomar partido, e não falar nada que de fato possa ter uma atividade prejudicial caso o governo brasileiro venha a ter que tratar com Donald Trump novamente.
Seguir essa linha não é, de certa forma, respeitar uma espécie de tradição da política externa, a mesma que nós falávamos há algumas perguntas para trás, professor?
Eu acho que não. Eu acho que uma coisa é você ter um alinhamento relacionado a visões morais dentro de um campo democrático. Então, quando eu falo você fazer um alinhamento, eu estou falando um alinhamento com práticas de país, independente de quem esteja no poder, um representante à esquerda ou à direita. Agora, quando eu falo em uma não intervenção, ou se manter relativamente distante, eu estou falando dentro das ações de política interna desses próprios países. Então, não seria salutar, por exemplo, o governo brasileiro fazer comentários sobre Trump ou Biden, especificamente, se isso seria bom ou ruim para o nosso país, ou sobre suas próprias ações, independente de quem ganha a eleição, os princípios norte-americanos, os princípios das democracias liberais que são defendidos pelos Estados Unidos, continuarão permanentes. Então, acho que a divisão entre políticas conjuntas externas, ela fica um pouco diferente de uma intromissão, uma tentativa de intromissão na política interna dos outros países.
Falando em princípios, professor, o que dizer a respeito da taxa de juros do Federal Reserve para o ano de 2024? Como é que o encaminhamento dessa queda ou dessa alta pode impactar a economia brasileira? Como é que o professor avalia isso?
A queda da taxa de juros americana, ela está nitidamente ou a expectativa de queda, ela está abrindo mercados estrangeiros, né? Você vê muito capital entrando na bolsa brasileira, isso mostra que o apetite por capital de risco é positivo, né? Isso faz com que a nossa bolsa esteja atingindo máximas históricas, o que também é positivo para o investidor no Brasil. Então, acho que tem um componente muito interessante e também nos dá espaço de política monetária para a queda de taxa de juros. Quando a gente faz uma comparação entre investimentos na nossa taxa Selic e na taxa básica americana, quanto menor for a taxa americana, mais espaço nós vamos ter para a queda da nossa própria taxa, e isso melhora a nossa capacidade de investimento com crédito interno e nossa atividade econômica. Então, eu vejo com muitos bons olhos.
Se fosse possível estimar, professor, algum evento mais complexo para o Brasil no campo internacional para 2024, qual o professor destacaria?
O que mais impactaria o Brasil, sem dúvida alguma, seria uma invasão da Guiana pela Venezuela, forçando o Brasil a colocar tropas militares, entrar provavelmente em conflito com a Venezuela e saber que tropas inglesas e americanas estariam permanentemente na América do Sul daqui para frente. Acho que seria o pior cenário de impacto direto na economia brasileira e também para a geopolítica brasileira.
Isso impactaria não só a nossa relação comercial, mas a imagem do Brasil, é isso?
O Brasil teria que se mostrar pragmático. Acho que o governo federal teria que ser duro com a Venezuela, até cortar relações e mostrar que não compactua com aventuras expansionistas, mesmo que sejam de aliados ideológicos, de que, de fato, o Brasil respeita a soberania das nações. Acho que o Brasil se colocaria numa encruzilhada que teria que tomar uma posição muito firme e forte.
Professor Igor Lucena, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
Eu que agradeço, Fábio, e até a próxima. Um grande abraço.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.